Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Pode uma mulher jovem entrar na menopausa? E quais são as consequências disso para a saúde dessa mulher? Para tirar essas e outras dúvidas, hoje o Saúde Sem Complicações convidou Ana Carolina Japur de Sá Rosa e Silva, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, setor de reprodução humana. Aliás, ela é especialista em reprodução humana, ginecologia endócrina e ginecologia infanto-puberal, porém mais intensamente no campo da preservação de fertilidade, criobiologia e maturação in vitro de oócitos e folículos ovarianos isolados a partir de tecido ovariano. Boa tarde, professora Ana Carolina, tudo bem?
Boa tarde, Mel, é um prazer estar aqui com vocês e falando de um tema aí que está muito aí presente na rotina clínica da ginecologia endócrina, da medicina reprodutiva. Então, será um prazer esclarecer algumas dúvidas aí dos ouvintes.
Prazer é nosso e, olha, temos muitas dúvidas, viu? Professora, o que é a menopausa precoce?
Bom, a menopausa, independente de ser precoce ou não, é um termo que a gente usa para quando os folículos ovarianos ou quando a função do ovário, né, não está preservada mais. Então, geralmente, quando a mulher para de ter as ovulações, e isso acaba levando a uma perda da fertilidade. Normalmente, isso vai acontecer por volta dos 50 anos de idade. Em algumas mulheres, um pouquinho antes, em outras, um pouquinho depois. Mas, normalmente, é por volta dos 50. Quando isso acontece antes dos 40 anos de idade, a gente fala que aconteceu de uma maneira precoce, né? Tá, não está dentro do que é esperado para o habitual no organismo feminino. Então, é o que a gente caracterizaria aí como menopausa precoce. De qualquer maneira, a gente evita um pouquinho esse termo menopausa precoce, porque a gente sabe que tem algumas mulheres que vão ter um quadro muito parecido com o da menopausa, que não deixa de ser uma parada da função do ovário, mas que ela pode ser revertida, pode ser transitória, né? E então, por isso, atualmente, a gente tem usado mais uma insuficiência ovariana, porque a gente sabe que ela pode ir e voltar em algumas das situações, não em todas.
Professora, eu ia justamente fazer essa pergunta, tinha pensado já nessa pergunta, de se esse quadro é reversível, né? Então, ele é.
Em algumas situações, não em todas. E nem sempre a gente consegue saber quais são as pacientes que têm o quadro que vai ser possível ser reversível. Muitas vezes a gente fica sem conhecer essa causa dessa menopausa precoce, né? E se você não sabe a causa, você não vai conseguir estabelecer previamente se essa função tem um potencial de reverter, né? De voltar a funcionar o ovário ou não. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico e não consegue dar essa informação para a mulher, né? Ela tem que esperar para ver se talvez vá ter uma retomada de função, que não tem nem como a gente prever quanto tempo vai demorar para ela voltar. Pode não voltar nunca, pode voltar dali um ano, dali um mês, enfim, é totalmente imprevisível esse tipo de variação na função do ovário.
Professora Ana Carolina, e o que leva à falência precoce dos ovários?
Nós temos várias causas de falência precoce dos ovários, né? Temos origem genética, então algumas mulheres que têm alguma alteração genética que muitas vezes não manifesta com nenhum outro sintoma, nenhuma outra característica, mas que pode levar à falência precoce dos ovários. Pode ser causado, por exemplo, por um tratamento tipo quimioterapia, radioterapia para tratar uma doença oncológica, ou às vezes por uma doença que não é oncológica. Hoje em dia se usa quimioterapia para outras situações que não só tratamento do câncer, né? Paciente que foi submetida à cirurgia ovariana e eventualmente perdeu a função do ovário, ou teve um tumor ovariano e precisou retirar o ovário. E existem dois tipos de falência ovariana que a gente não consegue confirmar que ela ocorreu, que é a de origem autoimune, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem algumas doenças de origem imunológica, como artrite reumatoide e algumas outras doenças que podem acometer diversos órgãos, a gente também pode ter a presença de anticorpos, né? Então, a pessoa produz uma defesa do organismo atacando o próprio ovário, né? É uma que a gente chama de doença autoimune. Então, essa é uma condição que a gente tem dificuldade de confirmar. E é uma das condições que faz com que ela possa ter essa função que melhora, piora, dependendo do nível do anticorpo. Então, a gente fica sem poder confirmar essa situação e dar essa previsão para a paciente. E vai ter uma série de situações em que nós não vamos conseguir identificar a causa, e a gente chama aí de idiopática, que é aquela que você não sabe por que ocorreu.
Professora, e quais são os sintomas da menopausa precoce? São os mesmos sintomas de uma menopausa já esperada?
Sim. A mulher com menopausa precoce, ela pode ter os mesmos sintomas da menopausa fisiológica, que a gente chama, né? Que seria aquela por volta dos 50 anos. Os sintomas mais comuns são a alteração da menstruação, que pode ir desde uma irregularidade na menstruação até uma parada total das menstruações. Pode também vir acompanhada de ondas de calor, um ressecamento vaginal e uma dificuldade ali na lubrificação vaginal no momento da relação sexual. E em algumas situações, esses sintomas podem ser muito fraquinhos, assim, quase não percebidos pela paciente. Então, muitas das mulheres que chegam com esse diagnóstico vêm com alteração menstrual, mas não tem nenhum outro sintoma associado. Isso pode acontecer porque essa sensibilidade individual, né, de cada mulher ter mais ondas de calor ou não, ter mais essa questão da lubrificação vaginal comprometida, a diminuição de libido, ela pode não estar presente em algumas situações.
A menopausa precoce, que é insuficiência ovariana, né, traz alguma alteração para a vida sexual da mulher?
Sim, ela pode acometer, sim, a qualidade da relação sexual, não só porque a vagina ficando mais ressecada, então aí a relação sexual fica mais desconfortável, né? Mas também porque ela diminui o desejo sexual, né? Então, nessa situação, a mulher acaba ficando aí com toda a sua resposta sexual comprometida. E o tratamento pode ajudar a melhorar todas essas alterações.
Bom, a professora já me corrigiu aqui que, na verdade, o termo utilizado é insuficiência ovariana, mas eu vou te perguntar, eu posso continuar usando o termo também menopausa precoce enquanto a gente conversa, professora?
Pode sim, porque é o termo mais reconhecido, né, que as mulheres mais ouvem, aí, principalmente nas revistas, sobre as que abordam esses assuntos, então acho que a gente pode falar em menopausa precoce, mas lembrando que a menopausa dá uma impressão de que é uma coisa que acabou e não volta mais. E hoje a gente tem uma situação que pode eventualmente ser reversível.
Maravilha. E quais são as chances da mulher com menopausa precoce engravidar?
Bom, se ela tiver essa condição autoimune que eu disse, ou uma das condições não conhecidas, né? Que pode até ser que seja uma autoimune que eu não consegui confirmar, né? A gente tem uma chance acumulada ao longo da vida em torno de 5 a 10% de gravidez. Então, mesmo havendo essa possibilidade, a gente vê que ela é muito baixa, né? Muito reservada. Quando a gente sabe que a origem é de causa genética, aí normalmente a situação não é mais reversível e aí praticamente a gente pode falar que não tem nenhuma chance de gravidez espontânea para essas mulheres. E para situações de pacientes que foram submetidas aos tratamentos de quimio ou radioterapia, isso é muito variável, porque depende de qual foi a droga que usou na quimioterapia, quanto tempo ela fez, quantos meses de tratamento ela teve, qual era a idade dela no momento em que ela fez a quimioterapia. Então, isso pode variar muito e, eventualmente, essa mulher pode ter uma chance melhor de gravidez espontânea ao longo da vida. Mas, de uma maneira geral, a gente fala em 5 a 10% no máximo, acumulado durante toda a vida reprodutiva.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse mais sobre as causas deste problema. Pode ser genético, professora?
Sim, pode ser genético e é uma das causas que a gente consegue identificar, porque a gente faz o estudo genético das mulheres que apresentam esse quadro, principalmente se os sintomas ou as manifestações ocorreram antes dos 30 anos, né? E pode também ter outras origens, além da causa genética, como nós já comentamos, né?
E quais são essas outras origens?
Então, a quimio ou radioterapia, para as mulheres que vão fazer tratamento aí das doenças oncológicas ou mesmo de outras doenças não oncológicas, né? Também pode ter uma origem em cirurgias ovarianas ou cirurgias pélvicas anteriores. Uma mulher que teve um tumor de ovário e precisou tirar um ovário, por exemplo. Pode ser de natureza autoimune, né? Quando existe aí uma condição de produção de anticorpos contra o próprio organismo. E nesse caso, o órgão afetado é o ovário, né? Então, todas essas situações são possíveis de causar a falência prematura dos ovários, né? Insuficiência ovariana.
Professora Ana Carolina, e como que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico, além do quadro clínico, e muitas vezes o quadro clínico vai ser só alteração menstrual, né? Ele é feito através de dosagem de hormônios. Normalmente tem um hormônio, que é o FSH, que é um hormônio produzido pelo cérebro e que comanda a função do ovário. Que quando o ovário não está trabalhando bem ou não está respondendo ao comando, ele fica muito elevado. Então, quando esse hormônio aumenta, significa que a mulher já está com a função do ovário comprometida. E dependendo se subir muito, a gente já sabe que não está funcionando nada, né? Pode estar parcialmente comprometida, completamente comprometida, mas o nível desses hormônios, desse hormônio normalmente dá esse diagnóstico para nós. E é importante frisar que a gente nunca faz esse diagnóstico com uma dosagem única. A gente sempre confirma com uma segunda dosagem, que tem que ser feito pelo menos um mês depois da primeira. Também não adianta fazer no dia seguinte uma nova dosagem.
Professora, com que incidência isso acontece entre as mulheres jovens?
A incidência é baixa, né? A gente tem uma prevalência global em torno de 1% de toda a população de mulheres em idade reprodutiva. O problema é que quando ela acontece, ou quando a mulher descobre, já não tem muito o que fazer, porque a gente não tem um tratamento para reverter essa situação. O tratamento, ele simplesmente, a gente vai comentar mais para frente, mas ele propõe a reposição do hormônio que o ovário não está produzindo mais, para alívio dos sintomas, melhorar a qualidade de vida e evitar os efeitos em médio e longo prazo, que depois a gente pode abordar. Mas do ponto de vista de reprodução, né, de gravidez, não tem mais como intervir para reverter essa situação. Então, por mais que a prevalência seja relativamente baixa, a gente considera que é uma situação muito difícil para a mulher que enfrenta esse problema, porque o que a gente tem tido muito comumente, as mulheres usando pílulas por tempo muito longo, né? Porque hoje em dia a tendência é que elas vão tentar engravidar mais velhas, porque investem aí na profissão, ou vão fazer outras coisas antes de pensar em ter filhos. E aí elas tomam aí 15, 20 anos de anticoncepcional, e quando elas param para engravidar, elas descobrem que estão nessa menopausa precoce, né? E não dava para saber antes, porque a pílula mascara, porque ela vai continuar menstruando, ela não vai ter sintomas, porque o hormônio da pílula, não deixa de ser um tratamento, né, para a menopausa precoce. Então, ela só descobre isso a hora que ela para a pílula. E aí fica achando que é a culpa da pílula. Não é culpa da pílula, né? Na verdade, a pílula só não deixou ela perceber os sintomas antes. E aí aquela mulher que está tentando engravidar para a pílula para poder engravidar e descobre que não vai mais poder engravidar. Então isso é bastante traumático, é bastante complicado da gente lidar. Então, apesar da prevalência não tão alta, é um diagnóstico bastante importante e relevante para as mulheres que são portadoras da doença.
E a menopausa precoce, ela pode ser também um distúrbio hormonal ou nada tem a ver?
Não, ela causa um distúrbio hormonal, né? A partir do momento em que o ovário para de produzir o hormônio que ele precisaria produzir, ela fica com esses hormônios baixos, que é o estrogênio, que é o hormônio natural da mulher, né? Mas não que ela cause, não que seja de uma natureza, de um outro distúrbio causando a menopausa precoce, não, aí não.
Professora, a idade tomada como base para identificar a menopausa precoce é 40 anos?
Isso.
E ela pode acontecer antes disso também?
Pode acontecer qualquer idade antes dos 40 anos. A gente tem mulheres que entram em menopausa aos 20 anos, 18 anos, 15 anos, algumas que nem chegam a ter a primeira menstruação por falência do ovário, né? Então, ela pode acontecer em qualquer idade antes dos 40 anos, a gente considera como precoce.
E existem fatores de risco para a menopausa precoce?
Os fatores de risco estão mais relacionados a condições da própria paciente, né? Então, pacientes, mulheres que tenham uma outra doença autoimune, que não seja a insuficiência ovariana, então, mulheres portadoras de lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, que são várias outras doenças autoimunes, têm mais chance de ter insuficiência ovariana prematura. Mulheres que tenham uma condição genética já conhecida, principalmente uma síndrome que a gente conhece como mosaico de Turner, são pacientes com alta probabilidade de fazerem a insuficiência ovariana precoce. Na verdade, elas certamente farão, a gente só não sabe exatamente quando elas vão fazer essa insuficiência ovariana precoce. Se a mulher vai fazer algum tratamento que agride a função do ovário, né? Então, a quimio, a radioterapia, ela passa a ter um fator de risco. E se tem uma história familiar também de várias mulheres na família que tiveram a menopausa precoce, provavelmente isso está associado ou com uma condição genética ou com alguma doença autoimune que predispôs àquela alteração. Então, essas são as mulheres que teriam um risco conhecido e que, eventualmente, a gente poderia aconselhar alguma coisa mais preventiva no sentido de guardar alguns óvulos antes do ovário entrar em insuficiência, se ela não quiser engravidar antes, ou, idealmente, que não deixe para engravidar muito tarde.
E quais são as consequências para a mulher da menopausa precoce?
Bom, além da questão dela não poder engravidar, todas as alterações da falta do estrogênio, que é um hormônio produzido pelo ovário, né? Então, nós já comentamos a questão do mal-estar com as ondas de calor, que acaba atrapalhando o sono, então, muitas vezes, a qualidade do sono fica comprometida. A alteração na função sexual, tanto pela falta de lubrificação, como pela falta do desejo sexual, que também fica bastante diminuído. E, além disso, tem algumas outras repercussões em mais médio e longo prazo, relacionadas ao risco de doença cardiovascular, porque as mulheres elas são privilegiadas em relação aos homens, durante todo o período jovem, no sentido de terem um risco menor para a doença cardiovascular, né? Tanto a doença coronariana, né, os infartos, como a alteração relacionada às alterações dos vasos. E acredita-se que isso seja por um fator protetor do estrogênio, porque quando a mulher entra na menopausa normal, né, na menopausa fisiológica, lá aos 50 anos, ela perde esse benefício e ela passa a morrer mais de doença cardiovascular do que os homens. Então, provavelmente, o estrogênio tem aí um papel muito importante nessa questão preventiva da doença cardiovascular, e mulheres com menopausa precoce têm mais risco de ter doença cardiovascular numa idade mais precoce, mais jovem, e também a repercussão sobre o osso, porque quando a gente para de produzir o estrogênio, que é o hormônio ovariano, existe uma certa perda da massa óssea, né? A gente tem uma capacidade menor de remodelar o osso, de fixar o cálcio no osso, e a evolução para osteoporose, se não for tratada, como isso acontece numa idade muito jovem, pode levar aos quadros de osteoporose futuramente. Então, a gente tem repercussões aí também que precisam ser previstas, que elas podem acontecer e, por isso, tratadas, né? Ou o tratamento preventivo dessas complicações.
Bom, então vamos falar do tratamento, né? Como é o tratamento para menopausa precoce?
Tratamento da menopausa precoce, desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação, ela precisa repor os estrogênios que estão faltando, né? Se ela tem uma menopausa precoce por uma cirurgia, por exemplo, que retirou o útero, então ela não tem mais o útero, ela pode repor só o estrogênio. Se ela tem útero, além do estrogênio, a gente precisa repor um segundo hormônio, que é a progesterona, para proteger esse útero de eventualmente ter aí uma chance maior de câncer de endométrio por conta da ação do estrogênio, que é o que acontece naturalmente nas nossas menstruações, né? A gente tem esses dois hormônios e isso aí faz a gente menstruar todo mês e protege o nosso útero do câncer de endométrio. Então, quando a mulher que vai fazer a reposição de estrogênios tem útero, ela precisa da reposição desses dois hormônios.
Professora, esse tratamento, ele é oferecido através do SUS?
Sim, nós temos. Em Ribeirão Preto nós temos. Eu não posso falar por todas as cidades do estado, nem pelos outros estados do Brasil, né? Mas é previsto pelo SUS o fornecimento de medicação para reposição de estrogênios e progesterona natural pelo SUS. Os postinhos todos aqui de Ribeirão distribuem essa medicação. É, em algumas situações onde as outras cidades, às vezes a gente vê que precisamos prescrever para que a paciente compre a medicação. Existem algumas alternativas que são de menor custo, mas nós temos algumas pacientes que não conseguem comprar a medicação, não conseguem pegar pelo posto. E aí uma alternativa que a princípio não é tão boa, mas que pode ser utilizada se a paciente não conseguir a medicação do estrogênio natural, que seria o ideal, é o uso de pílula contraceptiva para fazer essa reposição hormonal, né? E aí a pílula contraceptiva certamente a gente tem em qualquer posto, em praticamente todos os lugares do Brasil.
A mulher que não faz o tratamento, ela está então correndo riscos?
A mulher que não faz o tratamento, além dela continuar com sintomas, né, as consequências mais significativas aí seriam a questão do risco cardiovascular mesmo e principalmente a massa óssea.
Professor,
é o risco de osteoporose.
Certo. E o tratamento para a menopausa precoce é um tratamento contínuo, então?
Isso. Normalmente a gente trata pelo menos até o que seria a idade da menopausa habitual, que é aí por volta dos 50 anos, né? A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado se a mulher precisou fazer essa reposição com pílula anticoncepcional, que a partir de uma certa idade, aí 40, 42, 44 anos, a gente eventualmente pode ter já outras doenças associadas, né? Então, a hipertensão, diabetes, obesidade, em que pode haver alguma contraindicação ao uso do anticoncepcional. Mas o estrogênio natural, que é a reposição mais indicada, essa pode ser feita de maneira geral, até os 50 anos. E se a paciente estiver bem adaptada e não tiver nenhuma contraindicação, a gente faz até a idade que a gente suspenderia uma reposição hormonal da menopausa natural, e que vai ser por volta dos 60, 65 anos. Aí a gente tem que individualizar o caso de cada mulher e ver qual precisa usar um pouco mais, qual você tem muito sintoma na hora em que você suspende a medicação e precisa manter por um tempo maior.
A mulher em tratamento, ela tem uma vida normal, uma vida tranquila?
Normal, ela pode fazer absolutamente tudo o que ela faria se ela não tivesse a menopausa precoce, sem nenhuma restrição.
Professora, além do tratamento, a senhora tem alguma orientação para que mulheres em menopausa, precoce ou não, tenham maior qualidade de vida?
Sim, na verdade, a principal orientação seriam duas, na verdade. Uma, que a qualidade de vida, ela depende, logicamente, da reposição de hormônios e dos cuidados, mas tem vários outros componentes que fazem parte de uma boa qualidade de vida, e aí eu gostaria muito de reforçar a necessidade de atividade física regular, porque isso melhora tanto a questão de remodelação do osso, no sentido de prevenir essa perda de massa óssea e prevenção de osteoporose, né? As fraturas que a gente vê nas mulheres mais em idade mais avançada, elas muitas vezes também são decorrentes de uma falta de equilíbrio e postura, por falta de atividade física com fortalecimento da musculatura, principalmente de membros inferiores e de coluna. Então, não é só atividade física aeróbica para melhorar condicionamento cardiovascular, mas também atividade física para fortalecimento da musculatura, né? E alimentação saudável, que também ajuda a manutenção do peso e evita uma série de complicações, principalmente as doenças cardiovasculares, que são mais evidentes nessas mulheres, que trazem impacto maior nessas mulheres. E, além disso, o que eu gostaria de recomendar é que as mulheres evitem deixar para planejar a concepção muito tarde, né? Porque às vezes dá uma impressão na mídia que é fácil engravidar aos 40, 45, 48, como a gente vê muitas artistas aí engravidando nessa idade, né? Usando reprodução assistida como se a reprodução assistida fizesse brotar novos óvulos. E na prática o que a gente vê é que a chance de gravidez depois dos 40, mesmo com tratamento de reprodução assistida, é muito baixa. Então, é importante planejar. E se tiver que parar um anticoncepcional para engravidar, que não deixe para fazer isso, olha, se você não tem mais tempo para planejar, né? Descobrir aí, perto dos 40 anos, que você não tem mais condição de engravidar.
Eu conversei com a professora Ana Carolina Japur de Sá, Rosa e Silva, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, setor de reprodução humana, onde ela é especialista. Professora Ana Carolina, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu é que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem esclarecer alguma coisa nesse assunto.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas a respeito do tema que nós abordamos hoje, que é menopausa precoce? Sugestões e dúvidas para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Para você, então, uma ótima tarde e até lá. Muito obrigada.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.